Vamos falar agora sobre políticas públicas de bem-estar animal. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o vereador Flávio Mantovani. Olá, vereador, boa tarde.
Boa tarde a você que nos ouve aqui. Prazer estar falando com você aqui, adoro o rádio.
Muito obrigada pela presença. E olha, vereador, de manhã a gente trouxe aqui uma reportagem, uma entrevista, né, que a Karina Bernardino fez, né, com o senhor, né, sobre o castramóvel. E bombou a entrevista porque muita gente entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone, muitos ouvintes comentando a ideia do castramóvel, né, o projeto do castramóvel. Muita gente elogiando, ó, o Vanderlei, a Eliette, o seu xará, o Flávio... E a Ana Maria, e muita gente ia perguntando também, né? Elogiando esse projeto, elogiando a iniciativa, né, de se cuidar dos animais. E aí o professor Alexandre Moreno fez uma pergunta, e aí eu vou começar a nossa entrevista com essa pergunta, tá? Porque o castramóvel, ele vai também castrar animais abandonados, animais de rua, animais que não têm donos?
Vai, é só uma pergunta difícil até para falar, até a gente falava antes de entrar no ar aqui, porque a população de animais de rua, quando eu falo de rua, de rua, que não tem dono, não tem ninguém que cuida, o cachorro está abandonado, largado, é muito pequena, tá? Então a gente tem as ONGs de proteção animal e algumas pessoas que prestam o trabalho de auxiliar esses animais, dando comida, dando água, mas é uma população muito pequena. O que a gente vê nas ruas, que a gente chama de cachorros, de cães, de gatos abandonados, são pessoas que têm os seus animais, mas não sabem tratar da maneira correta. Ou seja, tem gente que tem cachorro com o portão aberto, o cachorro fica indo para a rua. Algumas pessoas vão trabalhar, o cachorro vai seguir atrás e depois some e aparece dias depois. Ah, tem a questão do abandono, que as pessoas vão e abandonam lá, mas sempre tem alguém que cuida. Então, nesse universo de cães que a gente fala que são de rua, aqueles de fato de rua, que não vai ter ninguém para poder auxiliá-los, é muito pequeno. E geralmente quando tem isso, quem faz esse trabalho são as protetoras, os protetores. Eu mesmo já cansei de pegar cães na rua que eu não consegui doar, que a gente estava lá, e a gente pega da rua, fica em casa por uns dias, faz a castração, depois devolve. Isso acontece, apesar que são raros os casos, porque a gente faz, quando recolhe esse animal, a gente logo consegue arrumar um lar para ele.
É, porque justamente essa é a preocupação do professor Alexandre, ele quer saber o seguinte, né, se por exemplo um animal de rua for castrado pelo castramóvel, né, aí como ele será cuidado no pós-operatório, alguma medicação que tem que ser dada? Como é que é o pós-operatório?
Não tem. O médico, é claro que eu não posso entrar em detalhes como é que vai ser isso lá na frente, mas diante daquilo que a gente já tem o conhecimento em outras cidades, né, temos algumas medicações que são injetáveis. Então você faz uma vez só e você não precisa depois fazer mais uma medicação naquele animal. Assim como o fio absorvível, enfim, tem uma série de coisas que você pode utilizar quanto a isso. Então não temos esse problema do animal que vai acontecer. Para você ter uma ideia, em São Paulo eles vão, castram um animal e devolvem um bicho lá ainda sedado para o local deles, né?
Para o localzinho lá da rua onde ele fica.
Lá da rua onde ele fica. Isso é extremamente normal. Só que isso em Maringá nós não vamos ter, porque aqui a gente está numa situação bem privilegiada quando se fala em causa animal. É claro, nós temos um grave problema nas ruas, igual em qualquer cidade vai ter no país inteiro. Só que Maringá está bem à frente. A causa animal aqui é bem difundida. As pessoas já têm uma ideia formada sobre o assunto. Nós temos as clínicas veterinárias, que Maringá é uma cidade diferente. As clínicas não querem apenas trabalhar como atividade para obter lucro. Elas sabem também que tem que ajudar a causa animal e que os protetores são uma grande massa que estão do lado deles. Então, você não tem pessoas para atrapalhar a coisa, vamos dizer assim, né? Tem muita gente para ajudar.
Bom, então a castração vai ser tranquila, mesmo esses animais que vão ter que permanecer na rua. E o animalzinho que está na rua, geralmente ele é bem forte, né?
Ele é bem forte. Outra, a maioria dos cães que estão na rua mesmo são cães comunitários.
Alguém cuida, né?
O cão comunitário é aquele cão onde aquela região, aquelas pessoas daquela região cuidam dele. Que é aquela famosa casinha que o cara coloca ali na rua, ou então o cachorro que dorme naquela debaixo da marquise de certa loja, e aquela pessoa coloca ração, coloca água. Então sempre tem alguém para quebrar um galho para dar um jeito, né? E é claro, a turma da proteção animal, que é muita gente aqui em Maringá, e que eu faço parte dela há 10 anos, né? Jamais vai deixar um cachorro na rua, né? Então ele faz a castração e depois a pessoa cuida por alguns dias dentro do que precisa e depois acaba adotando ou alguém acaba doando esse animal. É o que acontece via de regra, né?
Bom, então esse é um projeto, né? Um projeto. Mas aí para falar em políticas públicas de bem-estar animal, tem como acabar ou diminuir essa questão aí de animais, então, que não são de rua, mas que ficam abandonados na rua?
É a questão da conscientização. Então, a gente está trabalhando com vários projetos nesse sentido, Porque hoje a nossa equipe atende 250 ONGs de proteção animal em todo o país. E isso de maneira voluntária. Então a galera do escritório são advogados que gostam da causa animal, não ganham nada para fazer isso, né? Quer dizer, agora dois vão ganhar que estão na assessoria da Câmara, né? Mas até ontem não ganharam nada para fazer isso. E fazem esse trabalho acontecer, então nós já temos as leis prontas. Então não é um caso de um vereador que está chegando na Câmara agora para tentar ouvir a comunidade e saber o que, que o povo quer. Não, a gente já está indo com a missão pronta, né? Então, diante disso, nós temos a conscientização nas escolas, com as crianças. Um dos nossos projetos também, ele destina parte, 5% do assunto da verba de publicidade e propaganda do município, que seja revertido para a causa animal e também para o meio ambiente. Porque nós temos que ensinar as nossas crianças o respeito com os animais. Senão nós vamos ter mais uma geração que abusa e pratica os maus tratos com os animais. E infelizmente as pessoas com mais idade são as pessoas que mais cometem os maus tratos com os animais.
Ah, isso, é? Por quê?
Não sei. Eu acho que aquele antigo pensamento de que os animais... segundo a Bíblia, estão aqui para servir o homem. Então, olha, com tanta criança na rua passando fome, vocês vão cuidar de bicho, né? E quem fala isso geralmente não cuida nem do próprio umbigo, quem dirá da outra pessoa, né? Então essa conscientização é muito importante. E esse trabalho que nós realmente queremos fazer é de pronto e fazer com que ele chegue a toda a população maringaense. Se o prefeito Ulisses Maia, que é sensível a causa animal, está abraçando a ideia, mas de um jeito que cada projeto que a gente leva lá, ele não quer que vá para votação, não. Ele já manda fazer na hora. Então, isso para a gente é muito importante.
Então, e como é que fica o Castramóvel, então?
Castramóvel já mandou listar, já iniciou-se o processo. Então, o que é agora? O Castramóvel...
É caro esse projeto?
Custa em torno de 250 mil reais. Tem gente que acha que isso é um absurdo de dinheiro, mas é mais ou menos o preço da caminhonete que o prefeito passado queria comprar. Você lembra daquele ouro danado que teve? Então, é o preço de uma caminhonete. Um Castramóvel como esse aí, ele vai ficar por muito tempo. E para funcionar o Castramóvel, as pessoas perguntam, ah, tá, mas quem que vai fazer esse trabalho dele? Aí, olha a ideia que nós tivemos. Nós temos clínicas veterinárias, nós temos instituições de ensino, em particular aquelas que têm o curso de medicina veterinária, e esse pessoal paga muito ISS para o município. Então, qual que é a ideia? Que essas instituições ou essas empresas possam prestar esse tipo de serviço no Castramóvel e trocar o seu serviço por imposto. Ou seja...
A renúncia fiscal.
Para a instituição é muito mais fácil, né? Para quem está recebendo o serviço é mais fácil, para a prefeitura também. Inclusive as ONGs, a ideia nossa é que elas sejam cadastradas, né, num cadastro especial, para que de repente chegue numa clínica veterinária que pague 30, 20, 40 mil reais aí de ISS, que parte disso, né, ela possa trocar em serviço. De repente um cão atropelado de rua, um serviço que ela vai precisar, enfim, ração. E para o município, não vai deixar, vamos dizer assim, nem mais rico nem mais pobre o caixa do município, você pegar 20 ou 30 mil reais de que seria destinado para isso aí. Então, existem mecanismos para fazer a coisa funcionar. Falta boa vontade. Agora que a gente está lá, a coisa vai andar.
Uhum. Bom, então tá. Então esse Castramóvel vai ser um veículo adaptado, né?
Ele tem três estágios dentro, né? Uhum. Tem o primeiro, onde tem o pré-operatório que fala, que faz aquela tosa, né? Uhum. No cão. Aí depois ele tem aquela parte que faz a cirurgia, me parece que são três ou quatro, eu não sei como é que chama aquela macazinha pequenininha que o cachorro fica assim, né? É que eu não entendo que eu não sou veterinário, mas tá lá. E na terceira, que é o local onde o cão fica em recuperação até passar o efeito da anestesia, né? Então são três etapas. E o interessante também é que as instituições podem fazer um atendimento gratuito para a população dentro desse espaço. Eu estou dizendo não um atendimento de clínica veterinária para não atrapalhar o serviço de ninguém, mas de repente aquela pessoa que não tem condição, que quer uma orientação, o cão está passando mal, ou o gato passando mal por causa de alguma maneira, uma orientação quanto à alimentação, um problema de pele, carrapato, ou seja, aquela coisa corriqueira do dia a dia que as pessoas sofrem, que os animais sofrem muito com aquilo e que o veterinário só de bater o olho ele já sabe como é que funciona. Então, esse Castramóvel parado com essa equipe nos bairros da cidade vai deixar Maringá numa situação, eu até digo, de referência quando se fala em proteção e bem-estar animal. Porque com todo esse conjunto de leis que nós estamos colocando, e é claro que eu espero que todos vão dar certo, né? Eu acho que Maringá vai ficar muito bacana nesse sentido. Já é referência, né?
A gente tem um dado, inclusive, que no ano passado foram realizadas 2.700 castrações com as clínicas que venderam, né? Porque a prefeitura comprou castrações clínicas, né? Será que o Castramóvel vai conseguir fazer tantas castrações assim também?
Eu acho que sim, ou até mais, porque a grande dificuldade, até parece que é muita castração quando se fala em 2.700. mas a gente que conhece o pessoal das clínicas aqui, a gente sabe que tem espaços muito grandes entre uma leva de cães que eles castram e outras. Então é pouco isso aí. Porque eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Às vezes você quer, uma pessoa está na fila para castração, não castra, não sabe cuidar do seu animal, ele vai lá, aquela cadela da cria, nasce 10 filhotes, a pessoa não sabe o que fazer, pega essa caixa com 10 filhotes e coloca na rua. Com pouco tempo, em um ano, esses 10 filhotes aí, ele acaba superpopulando população no bairro de animais abandonados, e a coisa é muito rápida. Então, esse trabalho de castração ele tem que ser contínuo. E gratuito, como eu te disse. Tem gente que tem dinheiro, tem condição, mas não paga uma castração. Então castração essa pessoa tem que fazer também.
Para todos os donos de animais, então, né?
Para todos os donos. Porque eu, enquanto protetor, né, estamos cansados já de pagar a castração para cachorro que está na rua ou para cachorro que foi abrigado por alguém, de pessoas que tinham uma caixa de cachorro e jogou na rua. E um é atropelado, o outro você tem que pagar clínica veterinária. E a gente que é da proteção animal, nada mais é do que uma pessoa que vê aquela situação de maus tratos e não tem coragem de virar as costas. Esse é o protetor. Então a gente paga do bolso. Eu falo sempre para a Thalita, que é minha esposa, né? A gente deixa de viajar, deixa de sair às vezes, porque a gente gasta dinheiro com isso. E quando alguém nos pede ajuda e a gente não consegue ajudar, tem gente que fica bravo ainda, mas quem é da proteção animal sabe que a gente paga do bolso para fazer isso. Então eu prefiro que o poder público faça a castração de um animal na casa de uma pessoa milionária do que essa pessoa jogar 20 filhotes na rua amanhã e eu ter que pagar os 20 depois, né?
Tem um ouvinte, o ouvinte Barbosa, ele mandou a seguinte mensagem. Eu gostaria que Maringá tivesse um primeiro atendimento aos animais doentes, para um diagnóstico, e aí para casos mais complexos procurar um veterinário particular. Mas é mais ou menos na linha que você
disse,
né?
Outra coisa que também a gente está tentando ver a viabilidade, está tentando saber se tem isso em Maringá ainda. Lembra daquelas casas antigas que tinham em Maringá, que alguns servidores moravam? Aí você vai num bairro, aí antigamente era um antigo posto de saúde, numa casa residencial, aí aquela casa fechou e está abandonada no bairro. Não sei se você vai lembrar disso, é coisa antiga. Eu estou com os cabelos em branco aqui.
Eu também, mas não lembro não, assim... mas aí eu não lembro porque a minha memória que está fraca.
Você lembra dessa, não? Sabe aquelas casas que ficam no bairro abandonado? Então o município tem muito espaço como esse aí que está ocioso. Aí a gente está tentando fazer uma parceria com o Centro de Controle de Zoonose, com os veterinários do município, para de repente jogar aqui na CBN. Olha, você que mora lá no Conjunto Guaiapó, do dia tal ao dia tal, lá no lugar X, além do castramóvel, é claro, os veterinários da prefeitura vão estar dando orientação para as pessoas que têm animal naquela região. Aí o cara pode ir lá, é que nem eu falo, não adianta chegar lá com um cachorro com fratura na perna ou algo assim, porque não vai ser operado lá, né?
As coisas assim.
É o que você falou, é aquela primeira orientação para a pessoa saber o que fazer. Porque mais ou menos 90% dos casos onde a pessoa busca o veterinário, você pode ver que o veterinário bate o olho e já resolve de pronto ali, né? E as pessoas falam, mas o veterinário vai ficar bravo porque as pessoas vão lá porque é de graça. Não vão. Quando a gente fala das pessoas que precisam de um atendimento gratuito, são pessoas que não estão habituadas a ir num veterinário. Então, essa pessoa, quando você, de repente, dá o primeiro atendimento veterinário, que é mesmo que gratuito essa pessoa, você insere ela numa nova realidade, que a partir daquele momento ela pode começar a comprar ração, ela pode começar a frequentar o veterinário para levar o seu animal.
Recebe orientação, né?
Você mostra uma nova realidade para ela, então fica bom para todo mundo.
Quais as outras políticas aí públicas que não podemos esperar aí para os próximos anos?
Da causa animal?
É.
Da causa animal nós temos aí a proibição de carroças na área urbana do município, né? Que esse é um projeto que vai dar muita confusão. A questão dos fogos de artifício também, que nós queremos mexer com isso. As pessoas ficam perguntando, mas vocês vão querer proibir fogo de artifício? Não é isso, né? A gente quer proibir o barulho, aqueles fogos com estampido, porque hoje tem fogos de artifício sem barulho. Então você pega nessas festas de fim de ano, nos clubes, enfim, a banda fica tocando embaixo, o rojão lá em cima fazendo aquela luz bonita, beleza. Eu acho que não tem que soltar bomba na frente da casa de ninguém, porque a bomba é aquele negócio, o cara solta a bomba na rua de casa, só ele que acendeu o fósforo que gosta, porque toda a vizinhança, todo mundo que está em volta, os animais, o meio ambiente, ninguém gosta, todo mundo odeia. E qualquer pesquisa que você faça no Facebook, nós colocamos uma enquete lá, é 100% das pessoas não querem, só quer aquele que vende o rojão, né? Então, acho que a gente pode chegar no meio termo, fazer uma lei específica para regulamentar isso, mas que as pessoas não mais estourem aquele tipo de rojão que chega até a tremer casa, que atrapalha a pessoa idosa, que acorda a criança, porque se fosse só na virada do ano que as pessoas soltassem rojão, eu acho que até que a população aguentaria. O duro é que fica um mês antes e um mês depois de cada data festiva, acordando cedo com rojão, dormindo à noite com rojão. E isso, na minha opinião, não é legal. E o pessoal da proteção animal também não acha legal. As pessoas de mais idade não acham legal. Quem tem criança pequena não acha legal. Enfim, você encontra muita gente que é contra.
Agora, em relação aos cavalos, você vai propor algum projeto também?
Já propomos, sim, um projeto na Câmara. Inclusive, levei cópia para o prefeito Luiz Cismaia. No ano passado, inclusive, o prefeito Luiz Cismaia apresentou na Câmara de Maringá um projeto proibindo o trânsito de carroças aqui na cidade de Maringá. E como ele se elegeu prefeito, todos os projetos que ele tinha como vereador que não foram aprovados, eles são automaticamente arquivados, são extintos. E nós pegamos a mesma redação que o Ulisses Maia iria apresentar no ano passado e apresentamos agora, né? Então o prefeito, logicamente, vai sancionar. Tá aí a inteligência, né? E a ideia nossa é essa, é proibir as carroças na cidade de Maringá. Você veja bem, nós temos aí a questão da mobilidade, que carroça não cabe mais numa cidade como Maringá. Nós temos a questão dos maus tratos, cavalo sangrando na rua. Eu já tive caso já de cavalo ser atropelado com a pata quebrada na frente da prefeitura e esse animal ficar das 11 da manhã até a noite agonizando no chão e não ter ninguém para recolher porque o município não faria isso. Então não cabe mais em Maringá. Eu falei no Facebook esses dias, falei, tem muita criança em cima de carroça e às vezes eu paro para conversar com algumas crianças, todas, mas todas estão fora da escola. Todas estão fumando cigarro, estão cheirando cola, estão usando drogas, enfim, numa situação que é, para mim, equivalente a uma situação de escravidão. Porque a criança, quando sai cedo de casa para trabalhar, está fora da escola, e os pais forçam ela a essa situação, para mim, ela está num trabalho escravo. E quando você tem promotoria, quando você tem conselho tutelar, que vê uma situação como essa e acha que isso não é um caso de urgência, então alguma coisa tem que ser revista. Porque essas crianças não podem ficar nessa situação. Eu pedi no Facebook uma foto esses dias. Falei, pessoal, quem tiver foto de carroça, manda para mim que eu quero montar um projetinho. A primeira foto que me mandaram, tinha duas crianças em cima da carroça, com excesso de peso, o cavalo magro aparecendo nos ossos, um cigarro na mão da criança. Eu falei, eu não preciso de outra foto, essa aqui já dá. Então, eu acho que o cidadão tem que parar de ter esse egoísmo de olhar uma criança em cima da carroça e falar, tá bom assim, pelo menos está trabalhando, não está mexendo comigo. Eu acho que essa não é a maneira honesta de pensar. Nós temos que ajudar essas crianças.
Bom, então aí nós temos duas questões, né? A questão das crianças, né? Que aí tem que entrar, então, o Ministério Público, né? O Ministério Público do Trabalho também.
Urgente, né?
E na questão dos cavalos, né? Se tirando a carroça de circulação, qual a opção para o catador de reciclável?
Olha, o catador de reciclável, primeiro, ele tem... eu sempre penso o seguinte. Quando você está na evolução... Ninguém pensou aonde que o professor de datilografia ia trabalhar. O camarada, o dono da Kodak, depois que inventaram o filme, inventaram a foto digital, a coisa mudou. Antigamente, antes de ter energia elétrica, era gás os postes, né? Então tinha a profissão do cara que pegava um bambu bem comprido e apagava a chama que estava em cima do negócio, né? É a mesma coisa da briga do Uber e do táxi. Enfim, as coisas vão se modificando na sociedade. E o que tem? Nós temos aqui na cidade de Maringá a SASC, que pode fornecer, de repente, um encaminhamento, um treinamento para essa pessoa. Nós temos as cooperativas de reciclado. Alguns catadores de papel, vamos dizer assim, já não utilizam mais carroça, já conseguiram comprar uma motinha. Né? O outro já tem um carrinho. Enfim, nós temos várias opções para essas pessoas trabalharem. Nós não podemos deixar... um crime acontecer, que é o crime de maus tratos, a questão da mobilidade urbana, as crianças em cima de carroça, a troco de dó. Eu acho que com dó a gente não evolui. A gente evolui quando a gente quer pensar no bem da outra pessoa. Porque quando a gente fala, olha, eu quero tirar aquela criança em cima daquela carroça, que ela está usando droga, que ela está fora da escola, eu não estou falando isso para prejudicar aquela criança. A gente está pensando no futuro melhor para ela. E outra, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, porque uma criança que vive no meio do crime, utilizando droga e fora da escola, certamente ela não vai ter um bom futuro e vai ser problema lá na frente. Então eu acho que a tal da cidadania que se fala, né, é participar dessa engrenagem, e quando a gente deixa parte dela sem ter a devida atenção, essa engrenagem total não roda. Então é a obrigação da sociedade olhar por essas crianças. Tem muita gente que vai achar ruim? Isso é óbvio que vai ter. Mas nós não podemos fechar os olhos para isso.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Muito obrigado. Me chame mais vezes.
Obrigada. Conversamos com o Flávio Mantovani, vereador de Maringá e autor do projeto do Castramóvel.